Hoje à noite eu quero continuar falando. Quem estava domingo passado aqui? Deixa eu ver. Algumas pessoas, nem todos. Mas eu quero recomendar essa mensagem no YouTube. Mensagem do domingo passado, onde foi ministrado sobre desânimo. Você pode entrar no YouTube e colocar lá a mensagem da comunidade cristã Lucas Schmidt. Foi uma mensagem muito tremenda e eu senti no meu coração continuar essa mensagem. Porque eu creio que são dias que a gente podemos ver muitas pessoas desanimadas, muitas coisas acontecendo, muita tristeza. Se você olha muitas vezes para o rosto das pessoas, o que as pessoas falam, você vê aquele desânimo lá dentro. Porque a boca fala que está cheio o coração, não é verdade? Então eu quero nessa noite falar sobre isso. E uma das coisas que eu vejo, amados, todos nós temos desânimo, temos tristeza. Todos nós passamos por momentos que temos tristeza, que temos desânimo. Às vezes passamos situações na família, isso traz muitas vezes desânimo e tristeza. Às vezes circunstâncias que passamos, acontecimentos. Às vezes no nosso trabalho, às vezes problemas no relacionamento, doenças. Quem ficou desanimado essa semana? Teve um momento que se diz, ah, eu quero vir para a cama. A gente passa por isso, a gente poderia enumerar muitas coisas que traz desânimo para nós. Nós podíamos fazer uma lista, e quem sabe nessa noite você está aqui, pastor, eu estou meio desanimado, não estou tão empolgado, parece que tem dias que eu desço lá para baixo, e é difícil às vezes levantar. E nós passamos por isso, nós passamos por dores, por tristeza, e hoje à noite eu quero ministrar sobre isso, porque todos nós, às vezes, temos desânimo no dia a dia. Às vezes, como eu falei, tem coisas que acontecem conosco, notícias. Você ouve notícias, você ouve situações, como esse pessoal que passou pela enchente, né? Imagina que desânimo, que tristeza. Lá no Salmo 30, versículo 5, a segunda parte. Porque não passa de um momento a sua ira, o seu favor dura a vida inteira. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Diga comigo, ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem de manhã. Agora o nosso problema não é que nós sentimos tristeza ou desânimo. Nós temos, porque nós temos uma alma, e a alma é feita de sentimentos, e sentimentos são bons. Imagina se você não tivesse uma alma. Imagina se você não tivesse emoções, sentimentos. Quem é casado aqui sabe, imagina, você sem emoções com a tua esposa e teu marido, né? Seria algo assim, oi, não sente nada. Quem gostaria de casar com alguém assim, sem sentimento? É gostoso, Deus fez assim. As emoções sentem desânimo, alegria, tristeza. Deus fez o homem assim, a pessoa assim, com ferramentas para atravessarmos a vida. E que bom que temos isso, temos uma alma, temos sentimentos. Mas existe aquele desânimo prolongado que muitas vezes vem para a nossa vida. E sobre isso quero falar hoje à noite. Porque tem pessoas que carregam por anos tristeza, desânimo. Talvez você esteja hoje à noite aqui, pastor, já faz muito tempo. Eu estava vendo no YouTube, já tem... YouTube não, na WhatsApp, né? Da igreja. Uma pessoa colocou lá na intercessão, né? Ore por minha mãe, que ela está deprimida. Ela levanta, ela não consegue viver, ela volta para a cama. Faz anos e anos e anos. E tem pessoas que carregam isso, que é desânimo, às vezes porque aconteceu alguma coisa, às vezes uma situação que veio na vida daquela pessoa e a pessoa desanimou. E essas pessoas, elas carregam por anos isso. O traje, as vestes que carregam na sua vida é o desânimo. Ela coloca um traje, né, um casaco, de desânimo, mas eu vejo nesses dias como o Senhor querendo tirar esse desânimo, tirar essa tristeza. No livro de Isaías 61, versículo 3, veja o que a palavra de Deus diz, a promessa: e por sobre Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chame carvalhos de justiça plantados pelo Senhor para a sua glória. O que o Senhor quer fazer? Colocar veste de louvor em vez de um espírito angustiado. Alegria. Quantos precisam disso? Às vezes a gente carrega essas vestes sobre nossas vidas. Muitas vezes, aquelas vestes de desânimo, aquela tristeza sobre nossas vidas. E quando isso acontece, a gente não consegue ter visão, a gente não consegue enxergar muito longe. Porque o desânimo faz com que a gente não enxergue muito, muito para frente. Você não vai para frente, você só enxerga um metro para frente. Você não consegue ver o propósito de Deus. Você não consegue ver os sonhos de Deus para a sua vida. Eu gostei muito da mensagem do domingo passado, onde foi salientado muito sobre isso. Porque quando eu entro no desânimo, eu perco a visão. Amém? Volte a semana a escutar essa mensagem, amém? Agora, o que me leva a um desânimo prolongado? O desânimo prolongado me leva a ficar impaciente. E impaciência me leva a ter amargura na minha vida. Então, se eu tenho desânimo, esse desânimo se prolonga na minha vida, eu fico impaciente. Veja lá em Números 21, versículo 4. O povo de Israel passou por isso, Números 21, versículo 4. Então partiram do monte Hor pelo caminho do Mar Vermelho e rodearam a terra de Edom. Porém, o povo se tornou impaciente no caminho. Nós vemos que Deus tinha dado uma promessa para o povo para ir para outra terra, eles estavam conduzindo. Mas o que aconteceu? Eles ficaram impacientes. E impaciência, desanimados, eles ficaram amargurados. Como que eu sei que eles ficaram amargurados? É só você ler os versículos seguintes. Eles começaram a reclamar, começaram a murmurar, começaram a falar contra Deus, contra Moisés. Ah, por que nos deixaste sair? Por que fez isso com nós? Como que você sabe que você está amargurado? Pelo que sai da sua boca? Como que eu vou saber que eu estou amargurado? Pelo que sai da minha boca? O que sai da sua boca, como você se expressa? Você consegue ver isso aconteceu com Israel? Eles falavam coisas negativas. Eles começaram a culpar. Nós podemos sentir aquela amargura no coração delas. Porque desânimo prolongado leva à amargura. Desânimo leva ao erro, e o erro ao desânimo mais ainda. Quando você está desanimado, amargurado, você vai errar na vida. E isso vai piorando, piorando. E se não cuidarmos do desânimo, vai levar à amargura, e a amargura contamina. Lá em Hebreus 12, 15, vemos que a raiz da amargura contamina. Ela vai contaminando. Eu não sei se você já teve perto uma pessoa amargurada. Quem é casado, né? Se você tem uma esposa, um marido amargurado, coitado. Coitado da esposa, coitado do marido, porque isso de fato contamina. Isso traz uma contaminação, de repente aquele ambiente pesado, porque a amargura faz isso, aquele desânimo. Parece que as coisas não vão para frente, nada dá certo, mas no fundo, porque há uma amargura no coração. Em algum ponto você ficou desanimado por algum acontecimento, alguma coisa aconteceu com você, o que fizeram com você, o que aconteceu na tua vida. E isso levou você à amargura. E a amargura começa a contaminar. Lá em 1 Samuel capítulo 30, veja só o que, que Davi passou, versículo 1 a 6. Vamos ler esses versículos. 1 Samuel capítulo 30. Sucedeu, pois, que chegando Davi e seus homens ao terceiro dia a Ziglag, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul e Ziglag a esta ferido e queimado. Veja que situação que estavam passando. Tinham levado cativas as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenas, pequenos nem grandes. Tão somente os levaram consigo e foram seu caminho. Davi e seus homens vieram à cidade e ele a queimada, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Que situação, não é verdade? Eles tinham saído para uma guerra, e quando voltaram, o inimigo astuto tinha chegado antes, queimado a cidade. É como se você saísse de Lages, fosse para outro lugar, e quando você voltasse, toda a cidade queimada. Puxa, que dê minhas esposas, que dê meus filhos, o que aconteceu? Veja no versículo seguinte. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Você sabe o que é isso, amados? Você já chorou assim? Né? Quando já viu uma criança chorar, chorou. Aí para de chorar porque não tem mais lágrimas, né? Talvez você já passou por isso. Mas eles estavam tanto choro que eles não tinham mais forças para chorar. Versículo 5. Também as mulheres de Davi foram levadas cativas. Versículo 6. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e suas filhas. Porém, Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Davi muito se angustiou. Por quê? Porque sempre tem que ter algum culpado, né? E as pessoas, os homens, falam, você é culpado, Davi. O que está acontecendo conosco? O que aconteceu aqui foi que você fez isso. Eles queriam jogar pedras em Davi, mas o que Davi fez? Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. O que Davi fez? Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Se você vai lendo a história, ele se reanimou e as pessoas também se reanimaram. Todos se reanimaram. Antes estavam chorando, desanimados, querendo jogar pedra em Davi, mas Davi se fortaleceu em Deus. Assim como o desânimo contamina, também o ânimo contamina. O ânimo também contamina. Quando Davi se fortaleceu, se reanimou, as pessoas também se fortaleceram. Se você vai continuar lendo, vai ver que eles estavam prontos. Davi, vamos perseguir nossos inimigos. Davi consultou a Deus e disse, vai, vocês vão trazer de volta as esposas, os filhos, tudo que eles roubaram, vão trazer de volta. E Davi se reanimou em Deus e todo mundo estava animado agora para ir para a guerra, voltar. Eles se juntaram e todos estavam animados. Que coisa! Você pode, diga para a pessoa do lado, você pode contagiar o seu redor. Esteja animado nesses dias. Mas, pastor, há coisas que me desanimam. Eu sei. Davi, porém, se reanimou no Senhor, seu Deus. Agora, o problema é o seguinte, quando os problemas não desaparecem. Deixa eu voltar essa frase de novo. O problema, quando os problemas não desaparecem. Aquilo que te leva ao desânimo prolongado. E isso toca meu espírito. Davi, no Salmo 77, vemos que ele experimentou isso. Aqui no versículo 1 e 2, do Salmo 77. Eleva a Deus a minha alma e clama, eleva a Deus a minha voz para que me atenda. No dia da minha angústia, procuro o Senhor. Erguem-se as minhas mãos durante a noite e não se cansam. A minha alma recusa consolar-se. Uma das palavras da vida dizendo, eu posso sim passar por esse desânimo, mas eu me recuso a ficar desanimado. Eu busco o Senhor, eu faço alguma coisa, aquilo que Davi fez. Ele podia ficar desanimado, porque imagina, as pessoas querendo jogar pedra, estava em angústia, porque as suas esposas tinham sido levadas também, seus filhos tinham sido levados. O que eu vou fazer? Ah, eu vou para a cama. Estou desanimado, vou passar por isso. Não, ele se reanimou, ele buscou ao Senhor. A minha alma recusa entrar em amargura. Aqui no Salmo 103, nós vemos que Davi, ele dá ordens à sua vida mesmo, minha alma. Por que estás abatido, minha alma? Espera em Deus. Ele falava com ele mesmo, poxa, oi, Hugo, o que tu está assim hoje? Reanima, busca o Senhor. Ah, mas eu estou passando por isso, mas busca o Senhor. Lá no Salmo 42, 11. Salmo 42, 11. Por que estás abatido, minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, meu auxílio e Deus meu. Coloca a tua mão no coração. Talvez você esteja abatido hoje à noite, desanimado, triste. Fala para você, fala o teu nome, o Hugo. Agora fala o teu nome. Fala o teu nome. Por que você está assim? Por que estás abatido, minha alma? Por que está tão perturbado lá dentro? Espera em Deus. Eu louvarei a Ele meu auxílio e Deus meu. Como estão entendendo? Espera em Deus. Por que está abatido? Por que está assim? Eu quero mostrar três caminhos que levam a pessoa ao desânimo profundo. E qual a causa? O desânimo profundo vai gerar uma amargura. A gente nem percebe a amargura. A sua esposa, seu marido percebe. Que convive com você pelas palavras, pelo rosto. Você percebe às vezes as pessoas, aquela amargura no coração, aquele desânimo. Mas eu quero mostrar o que leva a um desânimo profundo. A palavra de Deus diz em Coríntios que permanece a fé, esperança e amor. Três coisas. Diga fé, esperança e amor. Essas três coisas têm que permanecer na minha vida. Porque se não permanecer, eu não vou conseguir viver a vida cristã. Não vou conseguir viver a minha vida. Então, a perda da fé. Muitas vezes nós podemos perder a fé, porque todos nós temos fé. Se eu perguntar para você, você tem fé? Lógico que eu tenho fé. Explique a tua fé. Você pode até explicar, olha, por causa disso Jesus fez. Mas o problema, a gente pode perder o espírito de fé do dia a dia. Aí que está o problema. Eu tenho fé, Jesus, que Jesus fez, sim. Mas eu perco o espírito de fé do dia a dia. É quando deixamos de manter a confiança em Deus, durante provas, durante tribulações, durante situações que vêm. A gente muitas vezes deixa de confiar em Deus nessas horas. E, amados, é muito fácil isso. Eu experimento isso todos os dias, às vezes. Eu tenho que, realmente, poxa, peraí, eu tenho que confiar no Senhor. Ah, vem isso, vem aquilo, mas eu preciso confiar, Senhor, tua palavra fala isso. Eu preciso corresponder, porque se eu não cuidar, se você não cuidar, o desânimo vai virar amargura. Nós perdemos a fé. O que é fé? Fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se vê. E é tão fácil a gente perder isso. Às vezes, amado, quando a gente passa por tratamentos, por situações, nem sempre a justiça é feita na sua vida. Muitas vezes a justiça é negada para você. Você é justo, você é reto, você faz as coisas certas, mas nem sempre isso acontece com você. Nem sempre a gente vê a justiça. Quem tem experimentado nisso? E aí que está o problema. Com Jesus foi assim. O mundo foi injusto com Jesus. Lá em Atos 8, 33, Atos capítulo 8, 33, na sua humilhação lhe negaram o quê? Justiça, falando de Jesus. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra sua vida é tirada. Negaram o quê? A justiça. Jesus passou por isso. Homem justo, reto, santo, mas negaram a justiça. E a pergunta é, como que você age na injustiça? Aí que está o problema. E, amado, nós vivemos num mundo injusto. Nós vivemos num mundo que as coisas às vezes não são certas. Aquilo que você ouve não é justo, não é certo, não é aquilo que devia ser. Podíamos falar muito sobre isso. E nem sempre a gente vai ver justiça. Agora, como que eu ajo na injustiça? Há o perigo nessa injustiça de a gente se desanimar, a gente ficar amargurado. Aqui que está o perigo. A gente desanimar. Você é uma pessoa certa, justa, mas negar a justiça. E há um perigo de nosso coração ficar amargurado. Todos nós podemos ficar amargurados, sem saber que estamos amargurados. Sem saber, sem querer. A gente se torna aquilo, amém? Então, quando nós podemos não perder a fé, mantendo fé, isso mantém a nossa fé no dia a dia. A gente nunca pode perder a fé, amém, amados? A Bíblia diz que o justo andará por fé. O justo viverá pela fé. Se um dia perdemos a fé, vamos acreditar qualquer coisa. Mentira, engano. Não vamos crer mais na palavra de Deus. E uma das coisas que o inimigo faz é tirar a nossa fé, para que a palavra de Deus não venha ao nosso coração. E isso se torna um problema para nós. Segunda coisa que leva ao desânimo profundo, a perda da esperança. Diga, a perda da esperança. Isso fala que quando eu deixo entregar minhas expectativas a Deus. Lá no livro de Tiago, capítulo 4, Tiago 4, 12 a 16. Quando tem descoberto que o meu eu é tão forte, eu sou tão forte, talvez você não saiba, mas o meu eu, o Hugo é forte lá dentro. Você é forte, amém? Que bom isso. Mas tem coisas que a gente é forte demais. Veja aqui, um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és que julgas o próximo? Atendei agora a vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos o ano, negociaremos, teremos lucros. Ah, eu vou para a cidade, vou fazer aquilo, vou abrir um negócio, vou ter lucro, vou fazer, Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Quem sou eu? Você é apenas como uma neblina que aparece? Quem viaja de manhã cedinho às vezes, né? Nessa época agora tem neblina, né? Às vezes eu estava vindo a semana de Florianópolis, eu e minha esposa, às 7 horas na serra ela já tinha neblina. Eu falei para minha esposa, bem, se nós passássemos aqui às 10 horas, não ia enxergar nada. Porque às 7 horas já tinha neblina. Eu tive que andar meio assim, bem devagar. Mas assim que vem, logo de manhã já desaparece. A Bíblia compara a nossa vida, quem sou eu? Em vez disso, devei dizer, se o Senhor quiser, diga comigo, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais nas vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a esta é maligna. Por quê? Porque dizendo, eu vou fazer, eu vou conseguir. Mas tudo isso é condicionado à vontade de Deus. Estou sujeito à vontade de Deus, se for da tua vontade. E amados, às vezes nós podemos ficar magoados por causa disso. Eu vou fazer, vou conseguir, e aí às vezes não dá certo. Você esperava algo, tinha esperança, alguma coisa, vou fazer, vou negociar. De repente vem uma enxurrada, né, como aconteceu em Porto Alegre, né, no sul. De repente acontece algo na tua vida. O que eu vou fazer? Lá em Provérbios 13, capítulo 13, versículo 12, veja o que Provérbios 13, 12 fala. A esperança que se adia faz adoecer o coração, mas o desejo cumprido é árvore de vida. Você tem esperança, mas vai adiando, parece que as coisas não mudam, não dão certo. E o que acontece? Faz adoecer o coração. Às vezes eu vejo isso muito em casamento, às vezes, em famílias, né? Uma vez, chegou um jovem, anos atrás, eles casaram, ele casou, mas ele pensava, puxa, agora vou casar, todos os meus problemas vão ser resolvidos, né? O jovem pensa nisso, casar agora vai ser uma beleza, vai ser uma maravilha. Pode ser o primeiro mês, né? Aí começam a aparecer os problemas, que tinha desacerto, viram a diferença um do outro. Ah, mas eu esperava que ele seria ser muito feliz agora, mas nunca foi tratado com princípios o relacionamento, nunca cresceram, porque todo casamento, todo relacionamento é algo vivo, e tudo que vivo tem que crescer, mudar, porque se não crescer fica uma água estagnada, parada, cheira mal, aquele limo cria, e muitas famílias criam isso porque não desenvolve o seu relacionamento, não cresce como marido, como esposo, como casal, e começa a ver problemas. Ah, mas por que eu casei então? Eu tinha esperança que isso acontecesse. Como eu vejo isso? Há um ataque muito forte no casamento, o inimigo quer fazer isso nesses dias. Por isso nós precisamos, como família, estar bem ajustados, crescer como família, crescer como homem, crescer como mulher. Amém, amados? Às vezes você tem esperança em algo, você espera algo, mas não acontece. Cuidado. Fala para a pessoa do lado, diga, cuidado. Porque pode entrar desânimo, entre exame e amargura. Quantas pessoas estão amarguradas, feridas por causa disso? Começa com a família, começa no teu casamento, começa no teu dia a dia. E às vezes, amados, não é da vontade de Deus, Deus tem outros propósitos para você. Ah, eu vou fazer, eu vou negociar, vou isso, mas tu perguntou, Senhor, é a tua vontade? Me dá sabedoria para fazer isso. As pessoas, ah, eu vou fazer. Isso é um problema. Amém? Então fala para esse outro lado, jamais perca a esperança, meu irmão. Consulte a Deus. Faça com princípios, procura sabedoria, amém? Procura isso, isso vai ajudar muito você. Terceiro ponto que nós não podemos perder, que leva a um desânimo profundo, é a perda do amor, diga a perda do amor. Permanece a fé, esperança e amor. Nós já falamos da fé, falamos da esperança, Nós poderíamos falar muito mais sobre isso, mas encurtando a mensagem, nós podemos sim perder o amor. Por quê? Porque nós precisamos deixar nosso espírito livre de ofensas, livre de ressentimentos. E como é fácil a gente ficar ressentido, como é fácil a gente ficar amargurado com pessoas. É, não é verdade? Minha esposa falou essa semana, Hugo, tem uma novidade para você, não novidade, mas algo que eu ouvi hoje. Fui visitar uma família e a filha não se dá com a mãe. O quê? A própria filha nem conversa, não quer. Mas por quê? Ela não sabe, não sei bem, mas meu Deus, o que aconteceu? Que a filha não quer nem conversar com a mãe mais. Que terrível isso. Que terrível isso. Há pessoas amarguradas, feridas, às vezes nem sabem o porquê estão assim. Provavelmente for desanimado, alguma coisa aconteceu, uma situação que trouxe desânimo. Você estava tão empolgado, tão animado, fervoroso. Ah, mas não quero ir mais na casa de Deus, não quero ir mais para a minha cela, não tenho vontade mais de servir as pessoas. É tão fácil isso. É tão fácil entrar desânimo. E desânimo tenta minar nossa vida constantemente, através de situações e circunstâncias que vêm. E se nós perdemos isso, nós perdemos a nossa visão. Nós não enxergamos mais o que Deus quer na nossa vida. Então, três áreas que motivam a nossa vida: fé, esperança e amor. E em 1 Coríntios 13, 13 fala: permaneça a fé, a esperança e o amor. Permanece. Coloca lá 1 Coríntios 13, 13, por favor, querido. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Esses três, porém, o maior destes é o amor. Depois vemos o apóstolo Paulo escrevendo o que é amor, a definição de amor. Leia lá depois, amém, em casa, é algo tremendo. Agora, o que acontece quando a gente fica amargurado, amados? Lá em Isaías 38, 15. Isaías 38, 15. Que direi? Como prometeu, assim me fez. Passarei tranquilamente por todos os meus anos, depois dessa amargura da minha alma. 16. Senhor, por essas disposições tuas vivem os homens, inteiramente delas depende o meu espírito, portanto, restaura a minha saúde e faz-me viver. Eis que foi para a minha paz que tive essa grande amargura. Tu, porém, amaste a minha alma e a livraste da cova da corrupção, porque lançaste para trás de ti todos os meus pecados. A sepultura não te pode louvar, nem a morte glorificar-te. Não esperam em tua fidelidade os que descem a cova. Em outras palavras, o que está dizendo aqui? A cova da amargura da alma tomou conta. Eu não consigo mais louvar. Isso me leva à morte. Tem pessoas, amados, que estão morrendo. Esse dia eu vi uma mensagem, estou preparando essa mensagem, estou preparando ela, que a amargura, a falta de perdão, você convida Satanás para entrar na tua vida. Eu nunca tinha ouvido essa frase. E eu me assustei com isso. Puxa, eu estou convidando Satanás para entrar na minha vida. E é verdade. Então espera essa mensagem, amém, amados? Eu não vou falar ela hoje à noite, não. Nós podemos estar morrendo, descendo a cova por causa da amargura. Às vezes o desânimo vem, porque coisas vêm, acontecimentos, situações, pessoas, tantas coisas vêm. Eu já experimentei muitas dessas coisas. Já era para não estar aqui há muito tempo. Eu tive que reanimar, fazer como Davi, me reanimar no Senhor. Às vezes você olhava coisas que estão acontecendo, enfermidades, situações, vinha aquela tristeza, por que eu passo por isso? Mas você precisava se dobrar diante do Senhor: Senhor, fortalece, me reanima, como Davi fez. Talvez você esteja passando por isso, seja como Davi. Seja como Davi, não comece a jogar pedras, não comece a culpar ninguém, não. mas seja livre da amargura, porque se você deixar que essa amargura entre, você vai estar descendo a cova, como nós lemos aqui em Isaías. Amém? O que precisamos fazer quando o nosso espírito e alma ficam demasiadamente desanimados? Aquele desânimo prolongado. Primeira coisa, você precisa reconhecer que isso é pecado. Eu posso me desanimar, é normal a gente desanimar. Pode o choro durar até anoitecer, mas a alegria vem de manhã. Por que que a alegria vem de manhã? Davi fez isso. Ele buscou, ele consultou a Deus, o que devia fazer. E logo estavam todos animados. Vão perseguir o inimigo, vão trazer de volta nossas esposas, nossos filhos, tudo que levou. Nós fortalecendo o Senhor. O livro de Efésios diz, fortalecei-vos na força e poder do Senhor. Amados, se a gente não fizer isso, a gente vai permanecer naquele nível de desânimo, aquele nível de amargura. A gente vai contaminando outras pessoas, nossa família, porque contamina. Estou me lembrando de uma história. Meu pastor, pastor Miguel, Deus já levou ele, mas ele tem uma experiência. Ele passou por um do quarto dos seus filhos, o filho estava lá com o boneco dele, batendo. E ele perguntou, puxa, o que ele está fazendo isso, tão brabo assim? E Deus na hora falou com ele, porque você é assim. Você age assim. Por isso que teu filho está assim. Ele teve que voltar a falar com o filho, oh, me perdoe, mudar seu coração, porque contamina. Por que que é assim as coisas? Por que que eu sou assim? Saca a amargura no meu coração porque contamina. Reconhecer que isso é pecado. Confessar, arrepender. E nós podemos confeccionar essas vestes de tristeza sobre nossas vidas, confeccionado pelo pecado. Porque o pecado faz isso. Por isso precisamos nos arrepender e confessar. A única saída da prisão, arrepender. O que é arrepender? É voltar. Não, eu não ando mais, não pratico mais isso. Eu volto à prática da santidade, da justiça de Deus. Amém, amados? Então, reconhecer que isso é pecado. Não aquele desânimo normal que a gente sente, mas desânimo prolongado. Por que que estou deixando isso? Porque às vezes eu não quero trabalhar na minha vida isso. Amém? Segundo ponto, crer na palavra. Creio que estou limpo do desânimo, da amargura, pela palavra. A palavra de Deus nos ensina. Pedro teve que ser ensinado. Pedro chegou para Jesus: Jesus, quantas vezes eu preciso perdoar meu irmão? Até 7 vezes. Pedro era uma boa pessoa, né? Puxa, até 7 vezes é muito espiritual. Puxa, já é uma coisa. Uma já é difícil, até 7 vezes. O que Jesus respondeu? Pedro, não apenas 7 vezes, mas 70 vezes 7. Acho que Pedro deu um choque aquela hora, meu Deus, agora estou frito. Eu pensava que era só 7 vezes, depois podia, né? Não, Jesus está dizendo sempre, Pedro, porque se você deixar a amargura entrar, você vai estar morrendo e convidando o diabo para entrar na tua vida. Uau, eu não quero isso. Amém? Terceira coisa que você precisa fazer é lembrar e meditar nas coisas boas do passado. Salmo 77, versículo 4 e 5 e 12. Não me deixes pregar os olhos, tão perturbado estou, que nem posso falar. Penso nos dias de outrora, trago à lembrança os anos de passados tempos. Considero também nas tuas obras, todas as cogito dos teus prodígios. O que está dizendo aqui? Eu recordo o meu passado, das coisas boas do passado. Às vezes vem coisas ruins, mas quando sabe que tem mais coisas boas? Você está vivendo em Deus, você tem experiência em Deus, Deus fala com você, tem coisas boas, você pode. Agora, a nossa tendência, se você colocar 10 coisas na frente, colocar uma coisa ruim, quem que você vai olhar e vai falar? Qual a minha tendência, sua tendência? Falar daquela coisa ruim. Lembra das coisas boas, amém? Começa a declarar as coisas boas, quem Deus é, que a palavra de Deus diz. Fala isso. Ah, me recorda aquela vez que Deus me usou. Eu orei por pessoas. Eu nunca me esqueço. Uma vez fomos convidados ir numa casa, o homem estava com câncer. E fomos lá. Quando entramos, tinha aquele cheiro, sabe? Já estava tomado o câncer, aquele cheiro. E nós oramos com a pessoa, oramos, saímos. Depois de 2 anos, eu acho que ele é minha esposa, não está aí, ela sabe o testemunho melhor. A mulher veio lá na igreja, disse, pastor, você lembra de mim? Não. Lembra que você foi lá em casa e orou para meu marido? Ele não morreu de câncer. Deus curou ele. Uau! E de vez em quando eu me lembro disso. É quando eu orar para pessoas, Deus, eu me lembro que tu fizesse no passado e tu podes fazer agora também. Lembra das coisas que você... do passado, das coisas boas. Não lembra das coisas ruins, não. O diabo quer que você fique lá amargurado, pensando, culpando, falando alguma coisa negativa, não confessando a palavra. Você fica desanimado, você perde a visão, você não consegue enxergar longe. E a amargura leva, contamina, e você está morrendo. Isso está convidando o diabo para entrar na tua vida. Então imagine o que acontece. Eu não quero isso na minha vida. Fala para a pessoa do lado, lembra-se de você meditar nas coisas boas do passado. Pense nas coisas boas. Quando está um acontecimento, pense nas coisas boas que Deus fez, que Deus está fazendo, que a palavra de Deus diz quem Deus é. Amém? Outro ponto. Se torne um adorador ardente. Se você quer se manter livre, adore a Deus. A adoração libera a vida para você. Coloca música cristã, adora. Entra no carro, coloca um CD, nem sei se CD existe mais, né? Agora é. Era do tempo da fita cassete, né? Depois mudou. Agora nem sei qual é que é mais, né? É o celular, né? Diga lá, está tudo com. Né? Mas uma das coisas que precisamos fazer, mano, é nos focalizar no Senhor sobre os problemas. Focalize no Senhor. Declare que Deus declara, amém? Fala isso. E o último ponto. Perdoe os ofensores. Perdoe os outros. Ah, mas se não tivesse feito isso, por que fizeram isso? Perdoe, amém? Jesus, naquela cruz, Jesus falou, perdoe porque não sabe o que fazem. Às vezes a gente nem sabe. Às vezes a gente machuca sem saber. A gente está livre, mas a pessoa está presa, porque ela não consegue liberar perdão. Então perdoe, amém, amados? Diga para a pessoa do lado, perdoe sempre. Então o desânimo prolongado leva... Para não entrar no desânimo prolongado, você precisa não perder a fé, não perder a esperança, não perder o amor. Amém? Faça isso. Que se a gente não fizer isso, a gente vai, provavelmente, o desânimo vai entrar na nossa vida. E a gente não é livre. E a gente passa por coisas, amado. Às vezes notícias, às vezes situações, palavras, circunstâncias. A gente, às vezes, é aquelas flechas, aqueles dardos são lançados contra mim, contra você. Se a gente não cuidar, a gente fica desanimado. Como tem pessoa desanimada? É uma época de muito desânimo, mas é uma época também que Deus quer fortalecer. Deus está ensinando você como ter ousadia, intrepidez, se manter cada dia. Manter a tua intimidade com Deus, tua confiança, tua fé, tua esperança em Deus. Ter a perspectiva de Deus. Amém?